Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 7 de outubro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Brasil tem um dos menores índices de mortalidade de câncer de mama do mundo.
E vem aumentando ano a ano o número de casos diagnosticados. Tiago Pimenta.
O Sistema Único de Saúde oferta atenção integral à prevenção e ao tratamento do câncer de mama. No ano passado, por exemplo, foram realizados quase 2,5 milhões de exames de mamografia.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Manchas de petróleo que atingem praias do Nordeste estão sendo investigadas.
E presidente Jair Bolsonaro afirma que elas não têm origem no país.
O que está constatado é que esse petróleo, ele não é produzido no Brasil e nem comercializado pelo Brasil.
Mais facilidade para estudantes chegarem à sala de aula.
Ministério da Educação faz mais uma entrega de ônibus escolares. Ricardo Ferraz.
Somente este ano, 552 ônibus do programa Caminho da Escola já foram entregues pelo Ministério da Educação.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Estamos no Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção ao câncer de mama e de colo do útero.
E o Brasil vem aumentando a cada ano o percentual de casos diagnosticados nos estágios iniciais da doença.
Este índice, que era de pouco mais de 17% em 2000, passou de 27% em 2015.
No ano passado, quase 2,5 milhões de mamografias foram realizadas pelo SUS.
E quando se fala em mortalidade provocada pelo câncer de mama, o Brasil está ao lado de países desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá e Austrália, com uma taxa baixa de 13 mortes a cada 100 mil mulheres.
Esses e outros dados foram apresentados hoje em um encontro entre o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro.
Quando foi diagnosticada com câncer de mama em 2015, a DJ Valquíria dos Reis Nadais fez do otimismo a ferramenta mais poderosa para enfrentar a doença.
É um conjunto de coisas que você tem que estar tomando conta de você, procurar apoio. Então, como eu tive apoio tanto dos médicos quanto da família, isso foi essencial. Eu tive muita autoestima.
A estimativa do Instituto Nacional de Câncer é que neste ano sejam diagnosticados cerca de 60 mil novos casos de câncer de mama em todo o país. Em ocasião do tradicional Outubro Rosa, nesta segunda-feira, o INCA e o Ministério da Saúde estiveram reunidos para discutir estratégias de controle da doença, com foco na prevenção. Para a chefe da Divisão de Pesquisa Populacional do INCA, Liz Almeida, é preciso ampliar o acesso aos exames preventivos e à informação.
O mais importante de tudo é a gente prestar atenção e estudar em cada região quais são os pontos mais críticos e discutir soluções muito particulares. Por exemplo, na região norte tem uma boa parte da população que só tem acesso aos serviços de saúde, por exemplo, através dos rios.
No ano passado, o Brasil registrou uma das mais altas taxas de incidência do mundo, com quase 63 casos a cada 100 mil mulheres. Por outro lado, o país também tem uma das menores taxas de mortalidade. Somente 13 mulheres em cada 100 mil não conseguiram vencer o câncer de mama no ano passado. O médico do INCA, Arne Mikovski, comentou os avanços.
Tem a ver com o melhor acesso ao tratamento, a mulher que detecta os sintomas mais iniciais e tem acesso à terapia no SUS, por exemplo, tempo oportuno e o tratamento adequado. O tratamento evoluiu muito nas últimas décadas. Ter um câncer palpável não é mais uma sentença, né, de que a mulher vai evoluir para o óbito.
O Sistema Único de Saúde oferta atenção integral à prevenção e ao tratamento do câncer de mama. No ano passado, por exemplo, foram realizados quase 2,5 milhões de exames de mamografia. O diretor do Hospital do Câncer no Rio de Janeiro, Marcelo Belo, destaca a importância de a mulher conhecer o próprio corpo e enfrentar a questão sem medo.
Isso só vai melhorar realmente com maior agilidade no acesso e conscientização das mulheres. E principalmente saber que o câncer de mama tem tratamento, tem cura, então você não tem que ter medo de descobrir seu câncer de mama, você não tem que tentar não descobrir. Você vai ser tratado e você tem uma chance de cura enorme.
Mulheres de 50 a 69 anos devem fazer mamografia de rastreamento a cada 2 anos e adotarem bons hábitos. De acordo com o INCA, cerca de 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com a prática de atividade física, alimentação saudável e manutenção do peso corporal adequado. Reportagem Tiago Pimenta.
Ministério da Educação fez hoje mais uma entrega de ônibus escolares, dessa vez para municípios de São Paulo.
Cada ônibus tem 44 lugares e o objetivo é facilitar o transporte dos estudantes que têm dificuldade para chegar à escola.
O investimento passa dos 40 milhões de reais.
No total, o Ministério da Educação entregou 180 ônibus escolares para 144 municípios paulistas. O investimento de 40 milhões e 700 mil reais foi feito por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que a população está recebendo de volta o dinheiro dos impostos.
Todo dia esse cidadão paga imposto. O objetivo é devolver uma parte desse imposto para os filhos, para os netos, na forma de ônibus novo. Com pouco dinheiro a gente consegue fazer muito no país.
Os ônibus transportam até 44 passageiros e são equipados com assentos especiais para alunos com deficiência física. Duas câmeras garantem visão nos pontos do veículo que o motorista não consegue enxergar, trazendo mais segurança no embarque e desembarque das crianças. Cada ônibus custou R$ 226.500. Em Ribeirão dos Índios, cidade com 3 mil habitantes a 600 quilômetros da capital paulista, o ônibus vai contribuir para diminuir a evasão escolar, já que muitos alunos não terão de percorrer grandes distâncias a pé para estudar, explica o prefeito José Amaury Lenzoni.
Tem muita estrada de chão, tem assentamento, e nós temos muita dificuldade no transporte. E hoje é um grande passo que nós estamos conseguindo, um ônibus, né, desse porte para carregar 40, 40 e poucas crianças, vai sanar muitos problemas locais nossos.
Somente este ano, 552 ônibus do programa Caminho da Escola já foram entregues pelo Ministério da Educação. Outros 131 veículos estão programados para serem repassados ainda em 2019. Reportagem Ricardo Ferraz.
Um defeito no automóvel pode causar um acidente.
Por isso, os fabricantes sempre chamam os motoristas quando identificam uma falha que saiu de fábrica.
Mas nem todos os proprietários de veículos atendem a esses chamados.
Uma nova regra vai tentar aumentar a participação dos motoristas nos chamados recalls.
Airbags, freios, cintos de segurança, motor e direção. Itens que precisam funcionar direitinho para que o motorista não corra nenhum risco de acidente. Mas, às vezes, eles saem de fábrica com defeito. Nesse caso, o fabricante vai chamar os proprietários de veículos que devem ir a uma concessionária para fazer o conserto de graça. São os chamados recalls. O aposentado Josemiro Alves da Costa sabe dos riscos de um defeito no carro e, por isso, sempre atende quando é chamado.
Essa possivelmente é a terceira vez. Bom, eu recebi um comunicado através dos Correios. Por segurança, eu de imediato entrei em contato com a concessionária, agendei e foi feito o serviço. Quanto antes resolver, a possibilidade de um acidente menor, né?
Mas nem todo motorista é consciente como Josemiro. E mesmo com os riscos, o atendimento às campanhas de recall no Brasil ainda é pequeno em relação a outros países. Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, das mais de 700 campanhas realizadas no país, nos últimos 5 anos, 189 apresentaram níveis de atendimento abaixo de 10%. Para que mais pessoas atendam aos chamados de recall, o governo criou novos procedimentos que modernizam e desburocratizam o sistema. O mundo digital passa a ser usado para alertar e até incomodar quem não atender as convocações, como explica o coordenador de Consumo Seguro e Saúde da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Nicolas Érico Matoso.
O fornecedor, quando ele lança uma campanha de call, ele vai até o Denatran e apresenta toda a documentação completa, inclusive os chassis e os modelos dos veículos que precisam ser chamados. O Denatran faz o disparo do aviso de risco direto para o consumidor. Se o consumidor tiver aqueles aplicativos instalados no celular, como carteira digital, ele recebe já o alerta direto na tela. Se não tiver, recebe o alerta em casa. E além disso, o Denatran também prevê que a mensagem do recall seja gravada direto no documento do veículo. Então, o documento do veículo que não atendeu o recall vai ter lá a frase: este veículo está pendente de um recall.
Uma concessionária de veículos em Brasília atende cerca de 200 recalls por mês, média considerada baixa. Mas com as novas regras, o gerente de assistência Anderson Cleito Pinheiro acredita que o número de atendimentos deve aumentar.
vai ficar registrado no documento do veículo a necessidade do recall e o dono anterior não realizou. Então, você vai estar comprando um veículo sabendo que ele tinha que ter feito um recall e ele não realizou. Então, vai ficar mais fácil. Então, a responsabilidade não fica só a cargo dos concessionários e da montadora. O proprietário do veículo agora tem por obrigação de realizar o recall nos veículos.
Atualmente, são realizados 17 milhões de transferências de veículos por ano no Brasil, o que dificulta o contato dos fornecedores de veículos com os atuais proprietários. A ideia é aumentar o índice de atendimento aos avisos de recall e, com isso, reduzir o risco de acidentes. Reportagem, Cleide Lopes.
Mais agilidade para a resolução de conflitos de consumo.
Foi lançado hoje um projeto piloto que integra a plataforma consumidor.gov ao processo judicial eletrônico.
A ideia é tentar uma renegociação online antes de ir para as vias judiciais.
Na prática, vai funcionar assim. Ao entrar com uma ação judicial contra uma empresa, o consumidor vai ter a opção de tentar uma negociação online pelo site consumidor.gov.br. A empresa tem 10 dias para entrar em contato, prestar esclarecimentos ou propor um acordo. Depois disso, o consumidor aponta se o problema foi resolvido. Se não, o processo segue o fluxo na justiça normalmente. A juíza auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, Lívia Pérez, destaca os benefícios dessa nova opção.
Se essa negociação não for obtida na plataforma, com o retorno disso para o processo judicial eletrônico, já vem a citação eletrônica dos bancos, então é um fluxo automatizado. Então, está buscando a automatização máxima do processo judicial para facilitar a vida de todos.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Dias Toffoli, destaca que a justiça é um serviço para a população.
Significa substituir a cultura da sentença judicial pela cultura da pacificação. Tudo isso por meio de ferramentas disponibilizadas na internet, acessível a todos os cidadãos, uma abordagem rápida, eficiente e gratuita de resolução de conflitos, sem ter sequer de sair de casa.
A plataforma consumidor.gov.br é um serviço que permite contato direto entre consumidores e empresas para a solução de conflitos de consumo pela internet. Segundo o Ministério da Justiça, desde que foi criado, o portal já fez mais de 2 milhões de atendimentos e mais de 80% dos casos foram resolvidos em menos de 7 dias, em média. O diálogo sem intermediários é um ganho para o processo de solução de conflitos, de acordo com o secretário nacional do consumidor, Luciano Tim.
Você permite que o consumidor converse direto com a empresa. Então, isso facilita, né? Eu acho que o que o consumidor quer no final do dia é ter o seu problema resolvido.
Neste primeiro momento, o projeto vai valer apenas para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e para causas de consumidores contra bancos. Mas, de acordo com o Ministério da Justiça, a integração vai alcançar outros tribunais e setores econômicos. A meta é chegar ao final de 2020 com as duas plataformas 100% integradas. Reportagem, Márcia Fernandes.
Estamos na semana em que se comemora o Dia das Crianças.
E você vai ouvir ainda hoje sobre os resultados do programa Criança Feliz, que ajuda a desenvolver crianças de famílias de baixa renda.
A primeira etapa da campanha nacional de vacinação já começou.
É hora de papais e mamães levarem os filhos entre 6 meses de idade a menores de 5 anos aos postos de saúde.
2.600.000 crianças devem ser vacinadas.
Os detalhes da campanha no Pra Você Cidadão de hoje. Pra Você Cidadão.
Nesta etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo, as crianças de 6 meses até as menores de 5 anos têm prioridade para se vacinar, pois correm mais risco de contrair o vírus e apresentam mais complicações da doença. Os pais e responsáveis devem levar as crianças aos postos de saúde para se vacinar até o dia 25 de outubro. E no dia 19 deste mês, o Ministério da Saúde vai realizar o Dia D de vacinação contra o sarampo. Crianças com alergia grave a ovos e a leite de vaca podem ter reações à vacina e, por isso, os pais devem se informar primeiro com um médico. E a partir do dia 18 de novembro, a prioridade é para jovens de 20 a 29 anos. Grande parte dos brasileiros nessa idade não se vacinou contra a doença. Todos os postos de saúde do país participam da campanha. Ana Pimenta, para a Voz do Brasil.
Mais infraestrutura, saúde, educação e oportunidades de trabalho para o povo nordestino.
É o Plano Nordeste do governo federal que vai investir 4 bilhões de reais em mais de 200 municípios da região.
E para ouvir as demandas de cada estado, o governo está realizando reuniões com governadores e prefeitos.
Alagoas, Sergipe, Pernambuco e Paraíba já receberam a equipe do Plano Nordeste do governo federal, que vai investir mais de 4 bilhões de reais na região. As reuniões com os governadores e prefeitos começaram no mês passado, com o objetivo de ouvir as demandas e prioridades para cada local. O plano vai focar em projetos de infraestrutura, educação, saúde, trabalho e agricultura em mais de 200 municípios nordestinos, melhorando a vida de mais de 7 milhões de pessoas. O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, está à frente dessas visitas e disse que as reuniões têm sido produtivas.
Ele é um plano de fomento com políticas públicas da União nos municípios. Então, vocês têm uma ideia, esse Plano Nordeste ele vai se direcionar para 222 municípios em todo o Nordeste. E nós tivemos a oportunidade de um diálogo bastante construtivo, com medidas propositivas, nós apresentamos quais são as nossas ideias. E o mais importante, nós tivemos a oportunidade de ter contato com os prefeitos.
O Plano Nordeste faz parte do Pacto Mais Brasil, que vai promover o desenvolvimento em todos os estados brasileiros. A região foi escolhida como prioridade, mas a ideia é fortalecer a gestão em todos os estados brasileiros, melhorando programas e políticas públicas. Segundo Débora Arocha, secretária especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Governo, o governo quer entender as demandas regionais para melhorar de forma efetiva a vida da população.
Teremos um plano para cada região do Brasil, porque nós temos, na verdade, países dentro do Brasil, necessidades muito distintas. E a ideia que vem sendo trabalhada no governo é adequar o contexto do governo central às necessidades locais.
Até o final de novembro, a equipe do governo vai visitar todos os estados da região Nordeste. As ações do plano serão executadas até 2022. Reportagem Graziela Mendonça.
O presidente Jair Bolsonaro se reuniu hoje com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, para tratar das investigações a respeito das manchas de óleo que estão aparecendo no litoral nordestino desde o começo do mês passado.
As Forças Armadas são dos responsáveis pelas investigações.
A repórter Gabriela Noronha acompanhou a reunião e tem as informações ao vivo. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Gabriela. E boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, ao final da reunião, o presidente falou com a imprensa e disse que as manchas de óleo estão sendo analisadas desde que começaram a aparecer no litoral do Nordeste. Ainda, segundo o Ibama, elas já chegaram a 124 praias da região. De acordo com o Bolsonaro, já foi constatado que trata-se de petróleo e que não foi produzido nem comercializado pelo Brasil.
Aproximadamente 140 navios fizeram esse trajeto por aquela região e pode ser algo criminoso, pode ser um vazamento acidental, pode ser um navio que naufragou também. Agora, é complexo, existe a possibilidade. Temos no radar um país que pode ser da origem do petróleo e continuamos trabalhando da melhor maneira possível para dar não só uma satisfação à sociedade, bem como colaborar na questão ambiental.
No último sábado, o presidente Bolsonaro determinou, por meio de um despacho, que a investigação das manchas seja feita pelas Forças Armadas, Polícia Federal e Institutos Ambientais. Se o responsável pelo despejo for identificado, poderá ser multado em até 50 milhões de reais. O culpado por poluir o oceano terá ainda de responder pelo crime ambiental. Por medidas de segurança, o Ibama orienta que banhistas e pescadores não toquem ou pisem no material. Ao vivo, Gabriela Noronha.
Menos assaltos, roubos e assassinatos.
Você ouviu semana passada aqui na Voz do Brasil que o número de homicídios nas 5 cidades que recebem o programa Em Frente Brasil foi reduzido em mais da metade no primeiro mês da ação.
O objetivo é reduzir crimes violentos com aumento da segurança e também com investimento social.
E continuando com a série de visitas às cidades que recebem o projeto, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, foi a Ananindeua, no Pará.
Moro afirmou que a integração entre as forças de segurança é a principal marca do Em Frente Brasil.
Ananindeua, infelizmente, tinha um histórico de violência grande. Não raramente aconteciam, às vezes, mais de um homicídio, mais de um assassinato por dia. E nesse início de ano, não houve nenhum assassinato. É o que é algo extremamente positivo. Embora num período relativamente curto, o programa vem mostrando os seus resultados. Ou seja, é uma ação integrada. Acho que o principal legado desse programa, que eu não vou dizer que é federal, é um programa federal que conta aí com o envolvimento dos estados e dos municípios, vai ser esse legado da integração.
O ministro Sérgio Moro também acompanhou o trabalho da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária, que desde agosto atua em presídios do Pará.
O efetivo atua para a retomada do controle das penitenciárias, treinamento de agentes e garantia da segurança para a realização de atendimentos jurídicos e de saúde.
Atendimento individual, em casa. É assim que profissionais estimulam o desenvolvimento de milhares de crianças de famílias de baixa renda.
De casa em casa, eles levam aos pais exercícios para estimular os pequenos, com carinho, acolhimento e amor.
Estamos falando do programa Criança Feliz, que atende 700 mil crianças e gestantes em mais de 2.600 cidades.
Na semana em que se comemora o Dia das Crianças, vamos falar sobre os resultados do programa em cada uma das regiões do país.
No Sudeste, famílias já acompanham avanços no desenvolvimento dos filhos.
Azul!
É azul!
É!
É!
É. É com muita brincadeira e interação que Samuel, de 1 ano e 4 meses, aprende a descobrir o mundo ao redor. Ele mora com a mãe Sulamita e os irmãos na comunidade Baracela, zona norte de São Paulo, e é uma das milhares de crianças de até 3 anos de famílias incluídas no Cadastro Único que recebem as visitas do programa Criança Feliz, voltado ao desenvolvimento infantil na primeira infância. Sulamita Alves é dona de casa e mãe de 5 filhos. Samuel é o caçula. Ele recebe a visita do Criança Feliz toda terça-feira e as atividades são desenvolvidas pela mãe no resto da semana. E as orientações fazem muita diferença, como conta a Sulamita.
Do Samuel mesmo, ele não engatinhava, ele aprendeu algumas falas. Eu achei que ele desenvolveu muito, que hoje em dia ele já não para mais.
No estado, o programa é executado pelas equipes do Serviço de Assistência Social à Família e Proteção Social Básica no Domicílio, o SASF. Na unidade do Distrito Vila Maria, o coordenador Hamilton Farias diz que o impacto do programa nas comunidades é fruto de informações e do incentivo a uma relação mais próxima entre a criança e todos os membros da família.
O impacto que ele tem, que ele já está tendo, é de levar informação, é de mostrar que precisa se ter mais vínculo.
E o segredo para um bom trabalho, segundo Hamilton, é fazer tudo com carinho e dedicação.
Você é um profissional e você faz isso, você faz com sorriso, você faz com paciência, você procura aqueles desafios que você tem, você procura driblar ele de qualquer forma, mas você vai driblar.
Nas visitas domiciliares do Criança Feliz, os profissionais orientam os pais sobre a maneira adequada de promover o desenvolvimento dos filhos. De acordo com o ministro da Cidadania, Osmar Terra, é essa atenção que torna um ambiente familiar mais saudável para a criança descobrir o mundo e se desenvolver melhor.
Esse acompanhamento do programa Criança Feliz, essa atenção às crianças nos primeiros anos de vida, vão fazer com que elas se desenvolvam melhor dentro de um ambiente mais saudável, como é a casa da Sulamita.
Além das crianças de até 3 anos inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Criança Feliz também acompanha as de até 6 anos que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC. O programa integra ações nas áreas de cultura, do desenvolvimento social, dos direitos humanos, da educação, da justiça e da saúde. Em todo o país, 2.620 municípios aderiram à iniciativa e o número de visitas domiciliares realizadas já passou de 21 milhões. Reportagem Diego Queijo.
Já está em vigor a lei que altera a gravidade da infração de trânsito e a multa será aplicada para quem fizer transporte irregular de estudantes e passageiros.
A partir de agora, motoristas que forem flagrados cometem infração gravíssima, com 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação.
essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF concede liminar que suspende efeitos de decisão que anulou demarcação de terra indígena no Paraná.
Coletor de lixo receberá pensão e R$20 mil de indenização por ter perdido parte da visão ao ser atingido por fio de arame.
Distrito Federal é condenado a pagar R$100 mil à mãe de bebê que morreu durante o parto.
Olá, boa noite. Eu sou o Arthur Filho.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal concede liminar que suspende efeitos de decisão que anulou demarcação de terra indígena no Paraná.
Segundo a ministra Rosa Weber, a lei assegura às comunidades indígenas a participação em todos os processos de interesse delas. Luiz Carlos Pinto.
A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, concedeu liminar na ação rescisória para suspender os efeitos e decisão da Justiça Federal em processo que discute a nulidade da demarcação da terra indígena Toldo Boa Vista. Na decisão, a relatora constatou que o pedido de suspensão era plausível, pois a comunidade indígena não foi incluída no processo como exige o ordenamento jurídico.
Coletor de lixo receberá pensão e R$20 mil de indenização por ter perdido parte da visão ao ser atingido por fio de arame.
A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho no Rio Grande do Sul, Carlos Ribeiro.
Um coletor de lixo urbano de 23 anos perdeu 25% da visão em um acidente de trabalho. Além da indenização, ele receberá a pensão mensal equivalente a 25% da remuneração dele até que complete 72 anos de idade. O trabalhador foi demitido 3 meses depois de sofrer o acidente. A empresa de coleta de lixo prestava serviços terceirizados à autarquia municipal, responsável pelo serviço de saneamento, que deve arcar de forma subsidiária com a indenização.
Uma empregada que encontrou larvas, cabelo e pedra nas refeições fornecidas na empresa receberá R$5 mil de indenização.
A trabalhadora afirmou que teve problemas intestinais e que chegou a quebrar um dente após mastigar uma pedra que estava no meio dos alimentos.
A juíza de Minas Gerais entendeu que, embora a empresa não tenha preparado as refeições, ela é responsável por preservar a saúde e a higiene dos trabalhadores.
Ao fixar o valor da indenização, a magistrada levou em consideração o tempo aproximado de 3 anos em que duraram as condições impróprias de alimentação.
Distrito Federal é condenado a pagar R$100 mil à mãe de bebê que morreu durante o parto.
O caso aconteceu no Hospital Regional de Planaltina. Fábio Ruas.
De acordo com a mulher, mesmo sem a evolução necessária para a realização de parto normal, a equipe médica insistiu no procedimento por cerca de 5 horas. Isso gerou sofrimento fetal e o nascimento do bebê sem vida. O laudo técnico indicou que a cesariana poderia ter sido a garantia do nascimento do bebê com vida. Diante disso, segundo a magistrada, ficou evidente a negligência médica.
A Justiça Mineira condenou um site de vendas de pacote de viagem a indenizar um casal em R$ 7.500 para cada um pelo cancelamento de um voo.
O casal pretendia comemorar 30 anos de casados em Florianópolis em um hotel à beira-mar.
Porém, um dia antes da viagem, os consumidores foram informados sobre o cancelamento do voo.
De acordo com o juiz, ao vender o pacote, incluindo as passagens aéreas fornecidas por outra empresa, o site tornou-se solidário no dever de indenizar.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Votação em segundo turno da reforma da Previdência deve ficar para o dia 22 de outubro.
Comissão debate projeto que proíbe venda de carros movidos a combustíveis fósseis a partir de 2060.
Estudante de Alagoas é o vencedor do concurso de redação do programa Jovem Senador 2019.
Boa noite.
Boa noite.
Votação em segundo turno da reforma da Previdência deverá ser no dia 22 de outubro.
Falta de acordo com a oposição sobre prazos regimentais e a paralisia do Pacto Federativo adiaram a apreciação final das novas regras de aposentadoria. Repórter Érica Christian.
O líder do PT, senador Humberto Costa de Pernambuco, descartou a redução de prazos para o segundo turno da reforma ocorrer nesta semana. Ele citou o reforço da base aliada, que condicionou essa votação à retomada do Pacto Federativo.
A própria contingência da posição assumida pelos líderes e pela própria mesa do Senado de que nós não votaremos essa reforma enquanto não tivermos uma decisão clara, cristalina, sobre o tema dos recursos para estados e municípios procedentes da seção onerosa do pré-sal, acreditamos que, independentemente da quebra do interstício, nós não teremos essa votação realizada na próxima semana.
O vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, admitiu que o segundo turno da Previdência deverá ocorrer no dia 22 e não no dia 10, como inicialmente previsto.
Às vezes você quer, mas não pode. Então foi o que aconteceu agora. Você tem uma previsão, mas em função dos acordos entre os partidos é o que prevalece sempre.
Entre o primeiro e segundo turnos, não há possibilidade de mudanças no mérito da reforma da Previdência.
A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, minimizou o adiamento da votação em segundo turno da reforma da Previdência.
Ela destacou que o Senado demorou menos de 2 meses para aprovar a proposta em primeiro turno, enquanto a Câmara dos Deputados levou mais de 180 dias.
Segundo Simone Tebet, o ideal seria o Senado votar o segundo turno nesta semana, mas ponderou que 2 semanas a mais do que o estabelecido no calendário não fará diferença.
Não importa se votar a reforma da Previdência nesta quarta-feira ou no dia 22. Ela praticamente dificilmente consegue ser desidratada. Não cabem mais emendas de mérito. Cabem, sim, alguns poucos destaques no plenário do Senado Federal.
Uma proposta que proíbe a cobrança de taxa de religação de serviços como água e luz será votada nesta terça-feira na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle.
Se aprovado, o projeto será encaminhado para a Câmara dos Deputados. A reportagem é de Marcela Cunha.
Os clientes que tiveram a água e a luz cortadas por falta de pagamento poderão ficar isentos da taxa de religação dos serviços. É o que prevê uma proposta do senador Weverton, do PDT do Maranhão, que também determina o restabelecimento do serviço em até 12 horas, a partir da quitação do débito ou do pedido do consumidor. Para o relator, senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, a taxa é excessiva, porque pune o consumidor com o corte do serviço e com a multa pela inadimplência.
Não se está aqui defendendo a inadimplência, mas é preciso haver justiça, equanimidade, modicidade e zelo no trato com o consumidor, que pode se ver eventualmente impedido de quitar seus débitos na data devida. Essa realidade é mais dolorosa e impactante exatamente entre a camada mais sofrida e pobre da população, que se vê tolhida de meios eficazes para se defender desses abusos.
O projeto de lei já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Na ocasião, o senador Weverton lembrou que muitas vezes a taxa ultrapassa o valor devido pelo consumidor. No Distrito Federal, por exemplo, a religação da energia elétrica é de R$ 98,19.
Comissão de Meio Ambiente debate projeto que proíbe venda de carros movidos a combustíveis fósseis a partir de 2060.
O objetivo é reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera. Repórter Raquel Teixeira.
A frota brasileira de veículos passou de cerca de 32 milhões em 2001 para mais de 93 milhões em 2016, segundo dados da Confederação Nacional do Transporte. Esse crescimento no número de carros também provoca o aumento da emissão de gases poluentes na atmosfera e o aquecimento global. O senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, afirma que o Brasil tem uma vantagem competitiva em relação à eficiência energética e que é preciso estudar o tema com calma.
Nós não temos absolutamente nenhum interesse em provocar uma transição energética rápida e sem estrutura quando nós justamente estamos confortáveis do ponto de vista dos combustíveis que temos. Não podemos nos esquecer que, além de ter pré-sal e ter cana, nós temos também a matriz energética mais limpa das grandes nações do mundo.
O PLS 454 de 2017 segue a tendência mundial pela proteção do meio ambiente. França e Reino Unido estabeleceram que até 2040 deixarão de ser vendidos carros novos a diesel ou gasolina. Na Áustria, essa medida poderá valer já a partir de 2020.
O estudante Pedro Henrique de Araújo, de Capela, Alagoas, é o vencedor do concurso de redação do programa Jovem Senador 2019.
Ele e outros 26 alunos do país virão a Brasília em novembro para a segunda etapa do programa. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Rapaz, você acredita que você ganhou o prêmio do Jovem Senador no Brasil inteiro?
Sério?
Seríssimo, cara. Você é o cara.
Esse foi o momento do anúncio ao estudante Pedro Henrique de Araújo, de Capela, em Alagoas, de que ele era o vencedor da edição de 2019 do concurso de redação do programa Jovem Senador. O presidente do conselho do programa, senador Irajá, do PSD de Tocantins, disse que essa iniciativa é uma oportunidade para a juventude abrir os olhos para a política.
E eu acho que é uma grande oportunidade de jovens do Brasil inteiro poderem, através do concurso, mostrarem o seu talento. Essa redação que este ano teve o tema que foi o orçamento, foi uma oportunidade desses jovens de mostrar que são pessoas que estão antenadas, ligadas ao que está acontecendo, não só na economia, mas também na política brasileira.
Pedro Henrique foi vencedor do concurso com a redação Interprete-me ou te devoro, inspirado em um enigma criado pelo grego Sófocles. Para Pedro, o orçamento público funciona da mesma forma e os cidadãos devem decifrá-lo para que o exercício da cidadania seja pleno.
A redação, eu pensei muito na dificuldade que as pessoas tinham de interpretar esse tema. Eu interpretei ele como um enigma. E aí eu comecei a falar da dificuldade que as pessoas têm de compreender o orçamento público, de não saber como funciona. Eu peguei essa citação do livro, né, do Rei Édipo, comecei a construir a redação em cima desse enigma, né, como decifrar esse enigma, como Édipo fez.
A segunda colocação do concurso ficou com o estudante Alan Alves, de Morrinhos, no Ceará, e a terceira com Sana Abigail, de Serra, no Espírito Santo. Os 27 estudantes premiados no concurso, um por estado, estarão em Brasília em novembro para participarem da segunda etapa do programa. Durante uma semana, eles terão a rotina de um senador, com participação em comissões e possibilidade de sugestão de projetos de lei.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, lembrou as eleições para conselheiro tutelar ocorridas no último domingo em todo o Brasil. Ele ressaltou que foram eleitos 200 conselheiros tutelares só no Distrito Federal e mais de 400 suplentes. Isalci destacou a importância desses profissionais para a sociedade. Para ele, é preciso ter vocação.
Trabalham muito e eu tive a oportunidade de conversar e visitar muitos conselheiros e sei que não é nem questão de uma atividade normal, não é um emprego. Realmente, para ser conselheiro tutelar, é quase que uma missão. Tem que ter vocação, como é o caso de professores, né, que precisa de muita vocação para ser um bom profissional.
O senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, afirmou que seu partido tem a marca do municipalismo. Ele destacou a força do MDB, registrou a realização da Convenção Nacional, ocorrida neste domingo, 6, em Brasília, e informou que o deputado federal Baleia Rossi, de São Paulo, foi eleito presidente do partido.
De acordo com o senador, o MDB mostrou unidade e força política na Convenção Nacional e ressaltou que as eleições municipais em 2020 trarão algumas mudanças, sendo a principal principal delas, o fim das coligações partidárias. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário pode votar proposta que autoriza a criação de polícias penais.
Deputados defendem políticas que estimulem produção de etanol no país.
Câmara regulamenta contrato de desempenho para a administração pública.
Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto do Senado que regulamenta o chamado Contrato de Desempenho no âmbito do Governo Federal.
O Contrato de Desempenho foi criado por uma emenda constitucional para ampliar a autonomia dos órgãos e entidades da administração pública. Acompanhe a reportagem de Paula Bittar.
O contrato deve estabelecer metas de desempenho para o órgão ou entidade, com prazos de execução e indicadores de qualidade, tendo como contrapartida a concessão de flexibilidades ou autonomias especiais. Entre essas flexibilidades e autonomias especiais estão definir a estrutura regimental sem aumento de despesas e ampliar a autonomia administrativa quanto à celebração de contratos, estabelecimento de limites para despesas de pequenos vultos e autorização para a formação de banco de horas. O prazo de vigência do contrato não poderá ser inferior a 1 ano, nem superior a 5 anos. Na discussão da proposta na CCJ, o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, elogiou a iniciativa.
Esse é um projeto espetacular por 2 motivos. Primeiro, porque ele confere autonomia gerencial e administrativa, o que é muito bom hoje. Os órgãos públicos estão cada vez mais engessados. Por outro lado, ele estipula parâmetros de análise de desempenho. Esses parâmetros, por exemplo, são prazo de contrato, controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidades dos dirigentes e mais, a remuneração do pessoal. Parece que a gente tenha um desempenho ainda maior de serviço público.
A proposta que regulamenta o contrato de desempenho no governo federal pode já seguir para a sanção, a não ser que haja um recurso para análise pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Economia.
Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, critica a portaria do Ministério da Justiça que amplia as categorias de gastos da Polícia Federal cobertas por sigilo. A medida teria o objetivo de autorizar gastos com características especiais. Mas, no entendimento do deputado, mais parece uma forma de violar o princípio da transparência que deve prevalecer na administração pública.
Fábio Tradi ainda faz uma análise sobre a reforma tributária. Para ele, é preciso que o Brasil comece a tributar a renda e não apenas o consumo. O parlamentar exemplifica que, nos Estados Unidos, a renda é tributada em 47% e o consumo em 17%. Enquanto no Brasil, a tributação é inversa.
Celso Sabino, do PSDB do Pará, destaca encontro realizado no final de setembro com comerciantes e empresários dos municípios de Tucuruí e Breu Branco para debater a proposta de reforma tributária em análise na Câmara. O congressista também ressalta que a comissão especial que debate o projeto realizou discussões na cidade de Marabá no último dia 3 de outubro.
Com a campanha O Petróleo é Nosso, o ex-presidente Getúlio Vargas criou a Petrobras, que completou 66 anos de fundação no último dia 3 de outubro. Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, destaca que a estatal está entre as 10 maiores empresas de petróleo do mundo.
Nelson Pellegrino, porém, lamenta o desmonte que o governo federal está fazendo na Petrobras ao anunciar o repasse de ativos da estatal ao capital estrangeiro, além de privatizar refinarias, terminais marítimos e campos terrestres. Ele informa que a Comissão de Minas e Energia vai discutir o tema no dia 10 de outubro.
Elias Vaz, do PSB de Goiás, defende a liberação da venda de etanol das usinas diretamente para os postos. Ele afirma que a proibição da comercialização direta, sem a participação das distribuidoras, atende aos interesses do empresariado e não da população.
Elias Vaz cita casos em que o etanol produzido numa cidade tem de ir para a capital do estado e depois voltar para a mesma cidade, o que encarece o preço final do produto.
Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, comemora a aprovação na Comissão de Minas e Energia da Câmara de projeto de lei de autoria de Padre João, do PT de Minas Gerais, que prevê uma política de incentivo à produção de etanol em microdestilarias e em cooperativas de pequenos produtores.
Cristino Áureo assinala que este projeto é muito importante para o país, em especial para o Rio de Janeiro, onde está a maior cooperativa de produção de etanol, a Coagro. Segundo o parlamentar, 8.500 produtores rurais fazem parte da cooperativa e 90% deles são agricultores familiares.
Agricultura.
Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, defende a criação do Programa Nacional de Apoio à Pecuária Leiteira, objeto de proposta de autoria da Subcomissão do Leite, vinculada à Comissão da Agricultura da Câmara. O parlamentar destaca a importância do fortalecimento do setor, que, segundo ele, gera mais de 4 milhões de empregos diretos.
Emidinho Madeira, do PSB Mineiro, celebra acordo que, segundo ele, vai amenizar a crise no setor cafeeiro. O parlamentar destaca o lançamento de um programa de renegociação das dívidas dos cafeicultores.
Emidinho Madeira agradece o empenho do governo federal e afirma que o acordo foi articulado entre a Frente Parlamentar do Café, a qual ele preside, o Ministério da Agricultura e a Confederação Nacional da Agricultura.
Patrocínio em Minas Gerais sediou a 27ª edição do Seminário do Café da região do Cerrado Mineiro. Grace Elias, do Avante, ressalta que o evento realizado pela Associação dos Cafeicultores da região de Patrocínio é tradicional no estado. Segundo a parlamentar, Patrocínio é o maior município produtor de café arábica do Brasil.
De acordo com Grace Elias, participaram do evento o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, e o governador do estado, Romeu Zema, entre outras autoridades.
Célio Moura, do PT do Tocantins, manifesta preocupação com o fechamento do armazém da Conab em Araguaína. O parlamentar argumenta que os agricultores familiares do município estão sendo prejudicados. O deputado faz um apelo ao Ministério da Agricultura e ao governo do estado para que revejam essa decisão.
Léo Moraes, do Podemos, presta homenagem aos 105 anos de fundação de Rondônia. O parlamentar destaca a pujança econômica do estado, que possui mais de 1 milhão de cabeças de gado, tem forte produção agrícola, além da força de vontade da população.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT, parabeniza a diocese de Guarabira, na Paraíba, pela realização da 21ª Romaria da Terra e das Águas. O evento, segundo o parlamentar, reuniu mais de 5 mil pessoas, que percorreram 10 quilômetros de Cacerengue ao Santuário do Padre Ibiapina, em Arara. O deputado celebra a manifestação de fé da região.
Desenvolvimento regional.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, defende a expansão do modelo de consórcios públicos intermunicipais com o objetivo de otimizar recursos e aumentar a oferta de serviços à população. O parlamentar acredita que o modelo fortalece os municípios e consolida a República Federativa.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, faz um apelo ao Ministério do Desenvolvimento Regional para autorizar a retirada de água do Canal Norte da transposição do São Francisco. O canal sai de Cabrobó para Salgueiro e depois segue para o Ceará. A obra, segundo o deputado, vai atender mais de 20 mil pessoas.
Hélio Costa, do Republicanos, pede providências ao governo federal e ao DENIT em relação às BRs 163 e 282, esta última corta o estado de Santa Catarina. O deputado afirma que as rodovias estão completamente abandonadas, prejudicando o escoamento de bilhões de reais em produtos que deveriam passar pelas estradas.
Afonso Mota, do PDT, acompanhou representantes do Executivo de Lavras do Sul, no Rio Grande do Sul, que vieram a Brasília em busca de recursos para contribuir com o aumento da qualidade de vida e o desenvolvimento do município.
Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, informa que estará no dia 12 de outubro presente à inauguração de uma área coberta em São José do Laranjal, distrito de Iraceminha, a terra do vinho doce e da uva. O parlamentar agradece o convite do Executivo Municipal e de representantes do Conselho da Indústria e Comércio do município.
Edmilson Rodrigues, do PSOL, reuniu-se com lideranças comunitárias para tratar de irregularidades no processo de implantação do sistema de transmissão de energia no oeste do estado do Pará.
O parlamentar informa que, apesar de Juruti Velho abrigar a construção do Linhão, o município não receberá a energia transmitida. Edmilson Rodrigues pede providências quanto à questão, afirmando que a Associação Comunitária Local buscará a justiça para inviabilizar o projeto caso a reivindicação não seja atendida.
Vermelho, do PSD do Paraná, destaca o Dia Nacional do Vereador, celebrado no último dia 1º de outubro. O parlamentar homenageia todos os políticos dos parlamentos municipais e afirma que, apesar das críticas ao trabalho realizado nas câmaras locais, os vereadores devem ser valorizados, porque são os primeiros a tomar conhecimento dos problemas das populações.
Trabalho.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, relata que a informalidade no trabalho já atinge quase 40 milhões de brasileiros. Apesar de o governo alegar que houve aumento de emprego no Brasil, o deputado afirma que a maioria desses postos de trabalho são informais.
Para Ivan Valente, a informalidade no setor evidencia que a política econômica do governo, a reforma trabalhista e a previdenciária estão levando ao aumento ainda maior do desemprego no país.
Paulão, do PT de Alagoas, elogia o Parlamento Federal pela aprovação de medida provisória que vai garantir a permanência na Defensoria Pública da União dos 819 servidores cedidos por outros poderes. O parlamentar considera a aprovação sensata e prudente diante da importância da defensoria para a população menos favorecida.
Habitação.
Representando a Câmara dos Deputados, Marcon, do PT, participou de seminário na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul sobre a política habitacional e a luta por moradia. O parlamentar informa que no encontro ficou decidido que é preciso cobrar do governo federal os recursos para finalizar as construções das moradias.
De acordo com Marcon, só no Rio Grande do Sul, mais de 4 mil famílias estão esperando a conclusão das obras de suas casas. Segundo o deputado, outra decisão que saiu do seminário foi a de cobrar a assinatura dos contratos de moradia que já estão na Caixa Econômica Federal para atender a população.
Política.
A Câmara Municipal de São Paulo sediou mais uma edição da Conferência para Agentes Públicos e Políticos Cristãos, promovida pela Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional. Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, ressalta que o encontro teve como objetivo reunir lideranças políticas para discutir a importância da fé na administração pública e na política.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, diz que o maior programa social da história do Brasil, o Bolsa Família, está perdendo recursos. Segundo o deputado, o presidente Jair Bolsonaro faz o que sempre quis fazer, mas nunca teve coragem de assumir publicamente, que é acabar com o programa social.
Na opinião de Marcelo Nilo, do PSB da Bahia, o presidente Jair Bolsonaro mostra despreparo ao dizer que o que interessa na Amazônia não é o índio, nem a árvore, mas sim o minério. O parlamentar considera a declaração inacreditável e afirma que, como brasileiro, se sentiu envergonhado.
Otônio de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, parabeniza o novo procurador-geral da República, Augusto Aras, que, de acordo com o parlamentar, assumiu o cargo com o compromisso de buscar a verdade, em especial para o caso da facada desferida por Adélio Bispo, que quase tirou a vida do então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro.
Homenagem.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, se solidariza com os familiares e amigos de Diran Lima Correia, dirigente municipal do partido que morreu em 1º de outubro em Jequié, na Bahia. Militante há mais de 30 anos, Diran Lima era o diretor do Serviço de Atendimento ao Cidadão de Jequié.
Charles Fernandes, do PSD, manifesta pesar pelo falecimento de Eri Moreno, da cidade de Guarambi, na Bahia. De acordo com o parlamentar, Eri esteve na Câmara há 30 dias, acompanhando a sessão solene em homenagem aos 100 anos de Guarambi. O parlamentar lamenta que o jovem de 38 anos tenha deixado a vida de forma tão prematura.
Ângela Min, do PP, registra os 2 anos de morte do ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancelier. A parlamentar ressalta que Cancelier cometeu suicídio após, segundo a deputada, ter sido humilhado e preso injustamente pela Polícia Federal.
A artista rondoniense Edna do Nascimento Salles Costa trouxe ao Espaço Cultural Ivandro Cunha Lima, no Senado, uma exposição retratando a arte e a cultura de Rondônia. Silvia Cristina, do PDT, ressalta o trabalho da artista plástica, que transpõe em suas telas um pouco da realidade da região amazônica. A exposição terminou em 4 de outubro.
Segurança Pública.
Fábio Henrique, do PDT, elogia o trabalho das polícias civil e militar de Sergipe na redução da violência no estado. De acordo com o parlamentar, o bairro de Santa Maria, em Aracaju, está há mais de 100 dias sem registrar casos de homicídio.
O governo federal lançou a campanha publicitária do pacote anticrime, que tem como slogan: "A lei tem que estar acima da impunidade". Bibo Nunes, do PSL Gaúcho, acredita que agora, de fato, a segurança pública vai reinar no país. De acordo com o deputado, o número de assassinatos do Brasil caiu 22% desde que o presidente Bolsonaro assumiu o poder.
Nereu Crispim, do PSL do Rio Grande do Sul, informa que vai reapresentar projeto de autoria do então deputado Jair Bolsonaro para aumentar as penas dos crimes de estupro e condicionar a liberdade do condenado à castração química. O parlamentar alerta que 4 meninas de até 13 anos são estupradas por hora no Brasil. E por isso é preciso acabar de vez com esse tipo de crime.
Votação.
Projetos de interesse dos municípios e da área de segurança pública devem ser o destaque da pauta desta semana no plenário da Câmara.
Temas como a suspensão do aumento da cota de importação de etanol, a mini-reforma do ISS, a ampliação do porte de armas e a criação das polícias penais aguardam votação. Quem traz mais detalhes é Keila Santana.
O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, disse na semana passada que o relator da proposta que permite o porte de arma de fogo para mais categorias fez ajustes no texto e o projeto não será tão problemático como alguns deputados estão avaliando. O deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, no entanto, reafirma a disposição de votar contra a ampliação do porte de armas e que há problemas, sim, no texto.
O relatório do deputado Alexandre Leite para o projeto de lei de armas que se pretende votar é muito problemático, é muito grave, porque ele facilita a posse e o porte de armas e facilita também a recarga de munições. Portanto, ele tem muitos e graves problemas, razão pela qual nós faremos todo o possível para impedir que ele seja aprovado.
Um assunto mais consensual que deve ser votado essa semana é a proposta de emenda à Constituição que cria as polícias penais. A PEC tira dos policiais militares e civis a missão de escoltar e fazer a guarda de presos e dá status de polícia aos agentes penitenciários, como explica o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão.
Todos são a favor de que se crie a polícia penal. É necessário, é preciso, para que se fortaleça esses profissionais que trabalham nas penitenciárias. Hoje, eles não têm as condições que são necessárias para que eles possam desenvolver o trabalho deles corretamente.
E sobre o interesse dos produtores de cana-de-açúcar, ainda estão em curso negociações sobre o decreto legislativo que suspende decisão do Executivo de ampliar a cota de importação de etanol dos Estados Unidos e a redução de impostos para a entrada do produto no Brasil. O presidente Rodrigo Maia disse que a expectativa é que o próprio governo apresente solução que não prejudique os produtores nacionais e que a Câmara não precise votar o decreto que anula a portaria do Ministério da Economia.
Eu acho que um bom acordo é melhor que a gente derrubar essa decisão. Essa decisão tem um peso importante, é uma aproximação com os Estados Unidos. Seria muito ruim, mas a gente não pode aceitar que um mercado que tem muita dificuldade de operar, que é o mercado do Nordeste, na área do etanol, tenha uma produtividade menor, sim, do que o mercado do Sudeste, que da noite para o dia eles tenham uma entrada maior de etanol e que derrube o planejamento que eles fizeram para a safra desse momento.
E sob o foco das prefeituras está o projeto que altera regras sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza para que o ISS seja recolhido na localidade de prestação de serviço e não na sede da empresa. O relatório do deputado Herculano Passos, do MDB de São Paulo, estava pronto para votação, mas deve passar por ajustes para garantir uma transição que, de fato, evite perda súbita de arrecadação dos municípios onde estão as sedes das prestadoras de serviço de setores específicos, como planos de saúde e administradoras de cartões de crédito. Da Rádio Câmara de Brasília, Keila Santana.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Sérgio Duarte e Paulo Otaran. Boa noite para você.
Boa noite, grato pela sua audiência. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União avaliou o planejamento dos investimentos federais em infraestrutura hídrica. O objetivo foi identificar fragilidades nas políticas relacionadas à distribuição dos recursos hídricos no território brasileiro. Para o Tribunal, os investimentos não têm planejamento sistêmico de longo prazo e a política pública setorial é mal formulada, o que pode contribuir para a ocorrência de futuras crises de abastecimento. Além disso, o Plano Nacional de Segurança Hídrica foi desenvolvido sem a participação efetiva do Ministério responsável e há riscos de que os resultados futuros não apresentem melhoria no sistema. Para a melhoria dos processos, o TCU emitiu recomendações e determinações ao Ministério do Desenvolvimento Regional.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.